Aos ouvintes da Rádio Vaticano vai minha saudação fraterna. No Brasil, em 1822, a mão de obra escrava havia sido abolida, sendo substituída com escasso sucesso por mão de obra europeia. Os capatazes e administradores de fazendas, em geral, transferiram o tratamento que davam aos escravos para os imigrantes, o que levou a maioria a abandonar o trabalho nas fazendas e também o país. Com a escassez de mão de obra, os fazendeiros, especialmente, faziam pressão sobre o governo brasileiro para que permitisse o ingresso de asiáticos, com certa simpatia pelos japoneses. No final de 1800 e no início de 1900, o governo do Japão era pressionado pela superpopulação vivendo na miséria e de olho na industrialização que vinha sendo introduzida às custas da agricultura. Para ter espaço para a expansão industrial, optou-se por encontrar formas pelas quais os agricultores desocupassem suas terras e deixassem o país. A imigração foi a estratégia adotada, sendo confiada às companhias de emigração. Estas, por sua vez, procuravam recrutar emigrantes com anúncios enganosos, apresentando o país de destino como um paraíso e ocultando informações importantes sobre clima, sistema de trabalho e salários. A decepção dos imigrantes japoneses é descrita pelo escritor Tomo Handa no livro Migrante Japonês. Mentiu quem disse que o Brasil era bom. Mentiu a companhia de imigração. No lado oposto da terra cheguei, piado no paraíso para ver o inferno. Do jeito que as coisas vão, não passa de puro sonho o dia do retorno glorioso. Já que o fim é a morte por inanição, melhor então ser comido por onça, por bicho qualquer. Os de Cassegues, que a partir da década de 90, sentindo-se pressionados pela crise econômica do Brasil e pela indústria do Japão, que era carente de mão de obra, foram atraídos pela oferta de trabalho bem remunerado se comparado com os salários no Brasil e pela ideia de ganhar muito dinheiro e voltar tendo feito o pé de meia. Levando-se em conta que a maioria é composta de mão de obra não qualificada, portanto, mal paga, a promessa de salário bem melhor é um atrativo importante. Entraram em cena as empreiteiras, recrutando quem quisesse dar seu trabalho para a indústria nipônica. Na verdade, as pequenas e médias empresas interessadas no trabalho dos decassegues estavam terceirizando o emprego, eximindo-se também de responsabilidades trabalhistas, assistência com a viagem até o Oriente, previdência e contribuições para a aposentadoria, entre outras. Os anúncios de oferta de emprego no Japão para os Nikkeis eram de um otimismo exagerado, dando a entender que em pouco tempo os trabalhadores nadariam em dinheiro e que poderiam regressar com os bolsos cheios. Contudo, não se menciona um alto custo de vida do Japão, remuneração inferior por executar o mesmo trabalho de um cidadão japonês e que, apesar de ganharem mais do que no Brasil, aqui pertencem sempre à classe pobre do país. Outro engano frequente refere-se ao fato de que, ao chegar ao Japão, o trabalho e o salário não são os mesmos prometidos antes de viajar. A migração. E ao emigrar, os trabalhadores poderiam lembrar que alguém disse: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Missionário Onus Milani, do Japão, para a Rádio Vaticano.